Mas sejam-se muito mais do que bem-vindos a mais um Quebrando Controle. Tivemos aí a entrada do Bruno.
Prazer, eu me chamo Bruno da Silva Souza. Como o Eric já falou, sou tecnólogo em TI e também sou coordenador cosplay de eventos aqui de Fortaleza, como o Universo e Museu do Videogame. Já tô no meio cosplay desde 2008, tem um bom tempinho. E venho de São Paulo com isso.
E agora apresentando ele, que assim como eu é barbeiro, apesar de não ser minha profissão principal, e nas horas vagas é mestre aí, protege a terra do Outer World, Façanha Júnior.
Oi gente, barbeiro Façanha Júnior, barbeiro cosplay também, essa pegada barbeiro já de 1991 e cosplay desde 2015 mais ou menos, eu comecei a introduzir essa pegada dos meus desenhos, das minhas aventuras na minha barbearia.
Ótimo, ótimo, ótimo. E pra finalizar, ele que é designer gráfico e cosplayer, Eudes Lourões. Tudo bom, Eudes?
Tudo bom, cara? Boa noite pra você, boa noite pro pessoal do chat também. Boa noite ao Barbeiro Façanha, ao Mídia Cosplay também, e você também, Eric, ao pessoal da Alsai, por essa oportunidade, né, pra falar sobre o de cosplay também. Eu sou Eudes, né, Eudes Lourões, então, sou designer gráfico e também streamer nas horas vagas, né?
Ainda bem que você é streamer, porque eu nem nas horas vagas estou conseguindo ser streamer. E passa a moto da MotoGP aqui do lado. É incrível que agora eu moro em apartamento e o barulho de moto ficou maior.
É verdade, viu?
É as curiosidades.
Tá chegando, entendeu? Ó, tô chegando, viu? Tem que fazer, já sai daí, tem que sair logo.
Pois não.
Já tá avisando lá pro Ricardo não sair lá da casa lá, o motoqueiro. Porque ele faz barulho, não, só pode ser motoqueiro pra avisar o Ricardo não tá chegando.
Né, rapaz? Olha aí, também. Casa do Bruninho aí. Que
também não é muito diferente, não.
Mas enfim, pessoal, esse aqui é o nosso Quebrando Controle, nosso podcast temático da USEG. E hoje o tema, né? Hoje é o nosso Quebrando Controle 174, Mundo dos Cosplays. E lembrando, pessoal, sigam nossas redes sociais, onde saem nossas lives. Nossa live de hoje está saindo em YouTube, Twitch e Facebook. É uma rede que eu não uso tanto que eu até me esqueci dela. Mas hoje é YouTube, Twitch e Facebook. Mas siga também nosso Instagram, @usegamers, que lá você fica sabendo de todos os programas que a gente faz. Pois bem, para muitos é um hobby, mas para alguns é uma profissão ou até mesmo algo que é um diferencial na sua atividade. Imagine você indo cortar seu cabelo, dando de cara com o Raider, ou mesmo andando na rua e vendo um personagem conhecido dos quadrinhos. Os cosplays surgiram no Japão e hoje fazem parte da cultura geek global. As pessoas encarnam seus personagens, seja para participar de eventos ou mesmo para atuar em sua vida no dia a dia. Vamos conhecer um pouco mais desse universo com os nossos convidados de hoje. E aí eu começo perguntando, afinal, o uso de fantasia entrou como na vida de vocês? Então, como é que vocês começaram a fazer cosplay? Primeiro, Bruno.
Show de bola. Na verdade, a questão do cosplay, por um todo no geral, né, a questão de você querer fazer, se vestir como um personagem que você gosta, começou lá atrás mesmo, quando eu assistia Naruto e queria fazer o Sasori. Nossa, eu era apaixonado pelo Sasori de Naruto. Uhum. Era um personagem que tinha umas marionetes. Esse personagem eu ficava matando na minha cabeça. Nossa, isso era jovem, muito jovem. Eu ficava, meu Deus, eu tenho que fazer esse personagem porque eu gosto muito dele, eu quero realmente que as pessoas me vejam igual a ele. E eu lembro que quando eu fiz o Sasori, eu realmente estava dedicado a me querer ficar o mais parecido possível com aquele personagem. Tanto que eu lembro que eu tinha colocado. Foi, eu tava com uma peruca que tava uma wig, né, que a gente chama como cosplay. Tava me incomodando muito.
Eita.
E Na época foi algo muito, assim, muito louco. Mas como o primeiro cosplay era algo que eu tava testando e afins, mas começou mais como uma brincadeira minha, como algo de, nossa, eu quero realmente me parecer, eu quero realmente ficar igual aquele personagem que eu tanto gosto.
Uhum.
E disso vieram outros, disso vieram coisas que eu não esperava realmente hoje em dia.
Pois é. Passanha?
Opa! Bem, a minha história também é um... Eu comecei mesmo com meu pai. Meu pai já tinha essa pegada do cosplay, não com essa que a gente tem hoje, né? Sana, essa coisa toda. Mas ele já se vestia de bruxo, punk, palhaço, Papai Noel.
Era o cosplay da época.
Era. Então as crianças, os adultos iam cortar cabelo com ele já, e ele nessas paradas e tal. Eu achava aquilo também muito sem sentido para dentro de uma barbearia, para dentro de um salão, que era o caso dele. Tinha até uma vergonha. E depois, com o tempo, eu entendi que aquilo era um marketing dele, era uma coisa tão pessoal que as pessoas às vezes esqueciam o nome dele, mas lembravam do barbeiro que se vestia de fantasia. E aí eu, pô, mano, isso aí é uma boa. E aí eu comecei a aprender com ele, comecei a vestir as fantasias dele, né? E depois comecei a fazer as minhas. E hoje eu tenho a do cowboy, que é a minha marca mais forte, porque a minha barbearia é voltada justamente para o estilo do Velho Oeste, né? Então eu tenho a do cowboy, tenho a do Papai Noel, tenho a do Raiden, né? Que é a que mais chama a atenção mesmo. Tenho o Elvis... E tem o Karate Kid no corpo do Senhor Batata.
Muito bom, muito bom.
E aí foi, cara. E aí eu fui fazendo e as pessoas gostam. E já tá incorporado, cara. Se eu não começar a semana, ou então do meio da semana pro final de semana com as minhas fantasias, cara, é como se estivesse faltando alguma coisa na minha barbearia. Graças a Deus, a galera curte.
Ótimo, ótimo, ótimo. E para finalizar a pergunta, Eudes.
Antes de tudo, eu comecei a participar dos eventos, né? Além de Sana, tem outros também antes, né? Que felizmente hoje não existem mais. Uhum. Aí eu comecei a fazer exatamente o mesmo cosplay, foi no metade do ano 2007 ou 2008. Ou no começo de 2008, foi quando eu fiz o meu primeiro cosplay, foi do Zoro e do One Piece. Ele foi o primeiro. Foi uma coisa muito básica, roupa, simples, né? Eu fiz improvisando as espadas dele, a gente conseguia fazer até os brincos. Aí, peruca, eu não sabia que essas perucas, eu comprei aqueles sprays de carnaval que vendi na época.
É bom. É natural.
Qualidade.
Aí, pintei o cabelo de verde, deixei o cabelo quase parecido com o dele levantado na época. Aí pronto, depois disso, na metade do ano 2008, eu já comecei a fazer os cosplay, comecei a fazer o mais fixo, assim, fiz o do Sul, né, do Naruto clássico, que ele usava uma abraçadeira aqui com um grande negócio para bater nos inimigos lá na hora, né, usando o de som, né, ele é um ninja da vila do som, do Orochimaru também. Aí depois eu comecei a fazer os do Naruto também, eu fiz o Sasori também, tanto o modo, ele com o manto da Katsuki, tem o seu manto da Katsuki também, ele usando a parte marionete que até abriu o peito, saiu os fiozinhos. Tinha até um negócio aqui representando o coração dele, e o Median deve saber, né, esses detalhes, assim, porque também da época do Naruto também. Aí nisso eu já fiz outros cosplays, fiz até de Digimon, eu fiz da segunda temporada até a terceira, que é o Magnamon, né, do Digimon 2. Eu fiz também o Sanji Gabumon, né, do Digimon Tama, do 3, né, que é o que tem o Knightmon, tem a Sakuyamon, tinha uns que passaram também na Globo na época, esses daqui. Mas assim, depois de 2008 eu comecei a fazer, tem uns que eu fazia, aí tem uns que eu faço tanto de pessoa quanto de anime, até o da Dina eu já fiz a Fera, da Bela e a Fera também. A primeira versão dele, aquela assim, tá com aquela roupa de valsa, com a capa zona, já fiz. Entre outros também, mas eu comecei naturalmente fazendo na de 2007 para 2008.
Ótimo, ótimo, ótimo. Eu ia deixar para depois, mas como tem pouco comentário ainda, eu vou aproveitar. Ler aqui os comentários, começando por Ezequiel Noronha, mandou boa noite. Boa noite, Ezequiel.
Boa noite.
Ezequiel, que hoje está viajando, por isso que ele não está apresentando esse programa. E boa noite também para o Arnaldo Arnaldo, que mandou boa noite. Na opinião de quem foi ao Sana, qual a satisfação de ir ao evento? Cara, o Sana, ele continua com bastante coisa. E como ele tá, ele aborda a área aqui, que não é só a cultura ocidental, então ele ainda tem bastante coisa que dá para se aproveitar. Tem a Arena Gamer, tem um espaço, eu esqueci qual foi, é o palco principal. É Arte não sei o quê.
Artfest.
Artfest, isso, obrigado.
Artfest.
E o Artfest é onde tá acontecendo as entrevistas, as apresentações de cosplay. Inclusive, domingo apareceu um cosplay de Hisoka que eu fiquei... O cosplay tava bela, a interpretação que não rendeu, mas... Tinha também um fazendo um cosplay magnífico de ele, das meninas superpoderosas. Tava tinha muito bom.
Tinha uma apresentação também, no principal, tinha uma também que tava tendo no sábado, no corredor do Sana, lá no fundo, lá no fundo, acho que era lá direito, esquerdo. Tava tendo umas certas apresentações, num pequeno palco lá que eu tava vendo lá, que até uma apresentação quando eu parei pra olhar, era de um anime chamado Overlord.
Overlord, então, bom.
Aí tava fazendo lá, quando eu olhei assim, ué, tô fazendo pequenas apresentações, então eu tava sabendo disso, né? Porque eu fiquei, porque depois do corrido da pandemia, né, teve um evento, mas teve um online e teve um presencial. Esse presencial eu preferi não ir por causa do risco da pandemia na época.
Claro.
Esse negócio. Mas eu não estava sabendo que eles tinham botado um outro tipo de apresentação curta num pequeno palco que botar lá no corredor, em vez de ser no palco principal no dia, no sábado. Eu fiquei surpreso quando eu estava passando lá, estava me arrumando para ir para me arrumando de cosplay de destruidor das Tartarugas Ninjas. Né? Eu olhei de relance assim, né? Eu estava subindo, eu vi assim, aí até a apresentação e eu achei legal por causa que tinha um palco menor, só que tinha uma estrutura boa, por causa que ele estava recebendo até projetor, que antes, na antiga do Sana, na época do M8, até o médico pode confirmar,
uhum.
Era muito difícil ter uma coisa dessa na época antes, né? Esse negócio de projetor na hora, a gente precisa fazer uma apresentação para botar um fundo, tinha que o próprio Costa tinha que, para fazer sua apresentação, tinha que levar o cenário para montar lá na hora. Não tinha esse negócio de projetor para fazer o fundo, né, do cenário, o áudio tinha que ser lavado na mão também, não era nada assim, muito digital como é agora, mais moderno, era o que era levar em mídia ou em pendrive na época, né,
uhum.
Era mais assim, e quando não dava tinha que improvisar na hora, na época lá.
Pois é, eu sou curioso, eu sou um caso curioso, que eu sou do final do Sana do Velho Testamento, vamos dizer assim, que era o Sana do...
O Sana onde?
Que era o Sana no centro de convenções, antes de fazerem o centro de eventos. Eu acho que eu peguei dois, três Sanas antes de mudar para o centro de eventos. Era.
Era o Sana da Unicor.
Era. E é interessante ver a mudança do Sana desse tempo para o atual. Obviamente que o evento cresceu, né? Eu, pensando hoje, o centro de eventos não tinha como comportar. Mas ele evoluiu, assim, em algumas questões que eu acho magnífica. As apresentações hoje de cosplay, obviamente, como vocês falaram. Mas também a abertura para outros nichos. Por exemplo, o espaço lúdico, que todo ano tem, é magnífico lá. E agora a abertura com as apresentações... E também o stand da Prefeitura de Fortaleza, eu achei incrível. Inclusive, pouco antes do show do Flow, no domingo, tava todo mundo reunido no palco lá da Prefeitura, ouvindo uma banda que tava lá.
Às vezes...
O mais engraçado é que, assim, antes, como tu falou, lá no antigo PT Events, os shows eram apresentados num balcão lá, que parecia um estacionamento vaziozão lá. Aí mandava contratar alguém para fazer um palco lá no fundo, né? Nem asfaltado na época, era um pedaço de terra com gramado. Então, você assistiu algum show de banda, ou de um cantor, de uma cantora na época lá, o Antigo Centro de Eventos. Porque dentro do Antigo Centro de Eventos não tinha condições para fazer. Eles faziam o quê? Eles arranjavam esse local de fora, que eu acho que era estacionamento de lá, né?
Uhum.
Aí fazia um show lá, era um local bem grande, é como se fosse você fosse um centro de eventos, mas equivale a dois palcos do que você foi hoje lá. No atual, que era bem grande lá.
Posso falar um pouco lá do Sana lá?
Pode.
Primeira vez lá no centro de eventos. Cara, levei meu filho, também foi a primeira vez dele. Cara, a gente ficou maravilhado. Tá? Foi. Você tá vestido, você se sente importante, você faz parte de algo incrível que você sempre quis fazer parte. Quando você era moleque, quando você era criança, você queria ser um dos super-heróis. E você queria. E não podia, porque você não tinha fantasia. Tal. E de repente você entra naquele mundo em que todo mundo respeita o que você está fazendo. Ninguém ri da sua fantasia. Ninguém ri de você. Todo mundo curte o que você faz. Todo mundo admira o que você está fazendo. E aí, foi um show de tirar fotos. Eu achei aquilo aqui super incrível. Meu filho também, fazendo poses do Naruto e tal. Cara, top. Foi muito massa. A nossa primeira vez e a gente já está se preparando aí pro próximo ano já.
Ótimo, ótimo.
Posso falar?
Fale.
Pode? Pronto, tá bom. Pensei que não estava saindo. Hoje em dia, as pessoas chegam muito para mim e perguntam: Bruno, o que tu acha do Sana? O que tu pensa sobre o Sana? Como vieram me questionar atualmente? Hoje em dia eu não consigo, né? O Sana, digamos que é um dos únicos eventos que eu não consigo aproveitar como cosplay. Até porque lá dentro, fica até a curiosidade aqui na live, lá dentro eu sou coordenador geral dos convidados. Então, tipo, para mim já é uma correria. É uma correria muito grande.
Tá trabalhando, né, mano?
Tipo, eu lido com os convidados, tem aquela banda ali dentro, tem aquele dublador ali dentro, pronto, eu que faço toda a recepção dele, cuido da programação dele, é todo o trâmite do evento. Mas, geralmente, os cosplayers chegam pra mim, Bruno, a gente precisa disso, a gente precisa daquilo, a gente precisa daquilo. Aí, tal hora, tá eu me comunicando com o setor, tá, resolvendo minhas coisas. E, geralmente, eu costumo ajudar muito o setor de cosplay dentro do Sana, pelo fator de que eu também tenho experiência nisso e também eu faço cosplay e coordeno concursos aqui em Fortaleza, de eventos. Então, eu geralmente costumo dar, tipo, olha, não é tipo colocando ali, como a gente fala, né, não é colocando nosso dedo ali no meio, mas é mais uma questão de, olha, como uma sugestão, escutando o que a gente quer desse jeito, desse jeitinho aqui. Mas... sobre as experiências dos cosplays dentro do Sana, a gente vê muitos. Todo ano eu fico até impressionado, porque antigamente no Sana hoje, né, como disse o Eric, quando a gente via um cosplay, era geralmente ele usava tipo a mesma fantasia os três dias ali.
Era.
Hoje em dia os cosplays estão tipo, muito atualizados. Assim, tá um negócio surreal. Pra cada dia do Sana é um cosplay diferente.
Aí eu não digo nem Deus, só isso. O centro de convenções não tinha estrutura de banheiro pra receber os cosplays.
É verdade.
Porque querendo ou não, o camarim antigamente era o banheiro.
Era banheiro, eram uns amiguinhos fazendo uma barreira pra pessoa poder se tocar.
Verdade. Hoje em dia a gente percebe que teve uma evolução desses últimos anos pra até esse último ano que ocorreu, que já existe um camarim voltado pros cosplays, se trocar algo mais assim, pessoal mesmo.
Inclusive, eu achei muito bonitinho um camarim desse ano.
Mas antigamente realmente era como vocês estavam dizendo, geralmente era a galera fazendo uma barricadazinha pra pessoa ir se trocar ou algo do gênero. Mas é o que a gente, como cosplay, a gente sempre busca dentro de um evento. Não cito só o Sana, mas os demais também. A gente sempre busca melhorias e que realmente o fator de cosplayer seja sempre valorizado dentro dos eventos.
Ótimo, ótimo, ótimo. Pois bem, já que tu falou de evento, só tô querendo checar um negócio aqui. Eu acho que é loucura minha. Mas já que você falou de evento, vamos perguntar, existem muitos eventos e oportunidades para quem faz cosplay atualmente? E antes de responder, que eu vou passar a palavra pro Bruno, só que agora que eu me lembrei que chegou uma mensagem aqui no YouTube do Universe. Só que eu não vou chamar de Universe, já que o assunto é cosplay, eu vou chamar de Universe.
Meu xodós.
Dizendo, Bruno, lindo!
Meu xodós.
Mas enfim.
Um abraço e um beijo imenso pra eles.
Bruno, além do Sana, tem outros eventos de cosplay?
Hoje em dia, eu imagino que sim. Aqui em Fortaleza, esse meio de eventos que são voltados a ter competições, concursos de cosplays, ele está crescendo cada vez mais. Antigamente, eu diria que não existia tantas oportunidades, porque antigamente a gente só se resumia a simplesmente Sana, aqui em Fortaleza.
Uhum.
Mas, por um todo, hoje em dia está crescendo, querendo ou não, os shoppings estão começando a ver, os locais estão começando a ver que realmente vale a pena, são pessoas que realmente movimentam os locais, que, nossa, você vê um cosplayer ali dentro de um shopping ou dentro de algum local, numa praia, seja onde for, vai chegar sempre alguém, vai chegar sempre uma pessoa assim, olha, posso bater foto com você? Posso bater foto com você? Nossa, tá muito legal a tua lança, tá muito legal a tua espada. Sempre vai ter essas pessoas hoje em dia. E querendo ou não, isso dá visibilidade, isso dá oportunidade para abrir as margens para novos eventos, mas também, ao mesmo tempo, abre a margem para dar oportunidade aos cosplays, profissionalmente dizendo.
Ótimo, ótimo. Só um instante. Pronto. Façanha. Opa, pera aí. Só um instante que teu áudio não tá saindo, não. Só... Pronto. Pode falar.
E aí? Melhor agora?
Pronto. Agora sai.
Então, referente ao que ele falou, eu até... No evento mesmo, agora, no Sana, eu levei alguns cartões da barbearia, né?
Ah, claro.
E as pessoas...
Claro.
Aí as pessoas estavam tirando fotos, eu, cara, você podia me marcar e tal, na sua foto. E é como ele está falando, são oportunidades, cara. Antes você não tinha isso, você era muito pouco em Fortaleza. Me lembro que há 2 semanas atrás, um cliente pediu se eu poderia fazer uma chamada para um evento de formatura vestido de Elvis, né? Para poder chamar a galera para o evento que vai ter, que vai ser uma festa, a fantasia e tudo. E eu sei que não é um cosplay, mas a fantasia em si já é o começo, é o primeiro patamar para o cara chegar numa procura de se qualificar e se apresentar com a fantasia, com uma fantasia de qualidade, ele procurar sempre cada detalhe, que acho que é interessante nesse universo, né? É o detalhe, é a qualidade que o cara se empenhou em produzir aquela fantasia.
Ótimo. Para terminar, Eudes.
Opa! Assim, é o que eu falei.
Ah, pensei que queria que eu repetisse a pergunta. Mas comenta aí, tem mais... eventos que você conhece aí?
Assim, em Fortaleza, assim, eu vejo assim pouco, né? Antes tinha que era 7, era 10 eventos, né? Até onde eu posso confirmar, né? Na época assim, de 2000 pra cá, tinha muitos eventos, até muitos eventos que faziam. Mas com o decorrer, assim, alguns não tem mais condições, né, de fazer, deixar de fazer. Aí, raramente você vê, assim, um ou dois eventos, mas, assim, em Fortaleza eu só vejo muito mais o Sana, ou algum outro pequeno, né, que faz assim, pequenos shoppings, mas eventos assim, com patamar assim, pensando, eu vejo mais assim, muito fácil assim de Fortaleza, né? Maracanã, o Calcá, às vezes teve um que já foi feito em Calcaia, mas eu não tenho mais evento lá, num local distante lá que eles fazem. É muito bom também, é divertido também. Assim, eventos, eu só que eles voltem de novo, né? Sendo um novo tipo de evento, mas trazendo mais coisas também, novidades também, né? Como o Santa está trazendo. E espero que esses nossos que vão renascer agora, daqui para frente, não só ter só o Santa em Fortaleza, né? Mas tem outros também que possam fazer mais, abrir mais portas, né? Para o mundo cosplay, né? Tanto a pessoa que faz, quanto para a pessoa que vai lá para tirar foto com cosplay.
Pegando até esse teu comentário agora, eu queria falar assim, realmente é muito difícil você encontrar profissionais que trabalhem aqui e que façam. A gente não tem assim, tipo, fazer uma pesquisa, eu queria fazer uma roupa de acordo, né, tipo, no meu tamanho, aquela pegada toda. É muito difícil de encontrar profissionais
nessa. É, encontrar os cosméticos, né? Não são mais conhecidos, né? Assim, a única dica que eu dou assim, para quem faz cosplay, começando agora, é que procure alguém que tenha bom conhecimento de costura, se for com cosplay de roupa, aí se for algum cosplay que tenha a ver com acessórios, como espada, alguma coisa assim, vê se for alguém que tenha já conhecimento assim, que eu posso indicar, para assim, ó, eu conheço alguém que sabe fazer uma espada, eu conheço uma loja que faz impressão 3D, lá eles podem fazer o acessório que você quer, entendeu? Como hoje tem agora mais tecnologia, né, para poder facilitar mais na criação do acessório, aqui até o meio tem um aí que ele tem uma espada toda feita na impressão 3D, né? Que antes a pessoa fazia o que? Era a base de canos, era a base de madeira, ou era compensar para fazer um formato, uma espada, entre outras coisas, mas agora está mais fácil para poder facilitar mais o cosplay para fazer seus acessórios hoje em dia, né?
Eu, inclusive, eu tenho, além dessa de 3D, né, mas deixa eu até estar aqui, deixei separadinho aqui. Eu tenho uma que ela foi feita em cana PVC, que eu tinha comentado aqui também, que era uma lança, ó. Aqui, ó.
Olha aí.
Aí, geralmente, a gente... Então, hoje já a tecnologia avançou a um ponto que a gente consegue realizar essas coisas também por impressão 3D. Dentro dos materiais. Mas essa aqui também foi uma obra de arte que eu digo, tipo, aqui, ó.
Né? Lindo!
Show, hein? Louco, mano! Aí sim!
É como antes, né? Pra fazer uma coisa dessas, antes era o que? Era muito simples de se usar pra poder ligar numa bateria.
Nossa, muita...
Era uma lâmpada...
Lembrando que não existia fita LED pra fazer isso.
Não existia, era mais o que era fio de alta tensão mesmo, que botar por dentro para poder ligar e tomar o perigo
de
levar
choque. E um monte de luzinha.
Como eu mostrei, eu vou mostrar esse aqui que eu fiz recentemente agora, com o capacete destruidor, do filme do 91, Tartaruga Ninja. Ele, assim, ele é feito a base de um velho capacete de moto, se puder ver aqui dentro, ó. Eu fiz um revestimento com um pedaço de TNT por dentro para esconder, né, a parte do capacete. Eu usei material como EVA de borracha, né, para fazer esses detalhes assim, de capacete, para ficar muito parecido com o do filme. Aí, já que é em eventos que é proibido, porque o capacete dele no filme é totalmente metal, alumínio. Aí, para tanto usar o capacete quanto os acessórios dele. Aí, como tem eventos lá que estão proibindo coisas que estão afiadas ou metálicas,
claro,
para não ter o risco assim, de não ferir tanto o cosplay quanto a pessoa que está lendo, pode ter alguma confusão, né? Pode ter risco de acidente, aí tem que fazer uma coisa que imite a proximidade do acordo de lâmina ou como capacete, né? Como fosse a imitação. Aí o bom que já tem agora é corino, né? Que é usado muito em negócios de roupas, né? Que imita assim, ó. Efeito de brilho, de metal. Aí você dá nem percebe assim, um pouco a diferença do outro, assim, no caso. Assim, a diferença dá pra notar assim, se você é de mais, se for tirar uma foto, olha, não, se você pensa que é de verdade. Tem muita gente que chegou pra mim, cara, isso aqui é metal de verdade pra mim, isso aqui é só colina aqui, laminado isso aqui. Muita gente vai perguntar pra mim, cara, tá igualzinho do filme, tá de parabéns. Ia perguntar para mim se eu fazer por encomenda. Eu falei, não, no momento eu não faço, não, mas futuramente talvez eu faça coisas assim, acessórios assim, porque em roupas, assim, eu não tenho muito conhecimento ainda para fazer roupas, vestimentas, assim, mas em acessório eu posso até fazer, no máximo eu posso fazer.
Existem questões de props, né, que a gente chama assim, de realmente de fazer. É, nisso realmente eu posso dizer que eu peco muito, porque eu nunca geralmente assim, me peguei para fazer uma roupa ou para fazer uma espada ou algo do gênero, mas tenho interesse de um dia aprender a fazer isso do zero realmente. Mas hoje em dia, quem pega muito, tipo, muito no meu pé, eu falo assim, nossa, por que tu nunca comprou um cosplay? É assim, não, eu prefiro fazer, geralmente é a minha namorada, que ela é desse jeito.
Sim.
Ah, mas eu prefiro fazer o cosplay, eu não quero comprar, mas eu prefiro fazer. E tipo, ela faz do zero, faz o chapéu todo do zero, faz uma roupa do zero, tipo, meu Deus do céu.
É que é assim, né? É porque a pessoa fazendo, ela sente aquele prazer quando vai ver quando tá tudo pronto, quando se veste, tem aquele prazer, ó, eu fiz tudo só, eu fiz isso aqui. É, então a pessoa que falou já dá um bônus a mais a pessoa, entendeu? A
continuar, com certeza.
A continuar, entendeu? E nem falando assim, né, menosprezando com o que usa atualmente a impressora 3D, mas também é uma coisa que a pessoa tem trabalho também para fazer, porque ela tem que pegar a imagem do comandar nosso do personagem do Genshin aí, tem que ver qual é o detalhe, não pode faltar uma foto, um erro, porque tem que pessoas que
são... Cara, pior que tudo de Genshin Impact é trabalhoso, nossa, muito trabalho.
Nossa, tudo de Genshin dá trabalho.
Tem pessoas que são chatas assim, né, ó, isso é... Essa lança aqui tá com a cor, não é amarela não, isso aqui é alaranjado, isso aqui. Tem gente que...
Desse jeito.
Porque eles falam, tem uns que falam assim, mas tem uns que, ó, cara, eu gostei, mas você podia ajeitar isso aqui depois pra ficar bem igual ao personagem, entendeu? Tem uns que chegam, assim, pra conversar normalmente, mas tem uns que só falta querer desmoronar assim na hora.
Claro.
Mas é assim, né? Tem gente que chega positivando, tem gente que quer... tacar defeito, tem gente que chega tá falando defeito, mas vem aconselhar pra vocês também. Eu só assim também, eu já fui jurado também do santo, também cheguei pros cofres lá, ó, eu gostei tanto de você, mas rapaz, eu converso pessoalmente com a pessoa, eu nunca pego falo em volta assim de outras pessoas pra não prejudicar, ó, eu gostei tanto disso aqui, eu gostei disso aqui, mas quando você for usar isso aqui, não use essa cor aqui, não use esse tipo de tecido aqui, porque ele não bate bem com o personagem, porque tecido, ele não usa tecido brilhoso, você está usando tecido muito brilhoso, se é para chamar atenção, você deve ter feito de outra forma. Eu aconselho para a pessoa. Eu chego para a pessoa e converso. Aí tem pessoas que ela chega para mim e fala, muito obrigado, eu vou seguir teus dicas aí, agradece. Eu acho muito bom que a gente, tanto com o nosso novato como veterano, a gente conversa, ele, dá para se entender.
É nesse ponto, inclusive, que o Elis até falou de questões que envolve até mais questões de competições, de concursos. Eu costumo ser bem... Eu não sou rigoroso, mas também eu sou uma pessoa tipo, muito light. Quando é questão de dar feedbacks, tipo, olha, realmente teu cosplay tá bom, tá legal, tá da hora. Mas, se você fizesse isso, você tivesse tocado isso aqui, tivesse deixado dessa maneira, talvez você tivesse sobressaído um pouco melhor. Mas como eu disse para o pessoal, falou, já houveram casos no passado que as pessoas costumam dar feedbacks, mas geralmente não são feedbacks que são construtivos, mas são mais feedbacks de você julgando a pessoa, sabe?
Exatamente.
Então, eu acho esse tipo de atitude extremamente radical e errada, primeiramente, né, dizendo.
Sim.
Porque até imagino que quando tu vai dar um feedback, quando tu vai dar uma opinião sobre algo, tem que ser algo que seja construtivo. Tipo, poxa, você poderia ter seguido a referência nesse ponto. Mas é sempre buscar motivar, como eu costumo dizer pra galera que compete nos meus concursos. Olha, é sempre buscar motivar o cosplay a buscar melhorar cada vez mais aquele cosplay. Não é pegar e trocar o cosplay. É assim, tipo... fazer com que ele vá competir com aquele mesmo, só que da próxima vez ele esteja melhor do que antes.
Isso mesmo. Eu nem sabia que tinha esse tipo de comentário na comunidade, que eu tô mais entusiasta, eu só chego, posso bater voto? Isso. É, eu sou desse. Obviamente... atentando ao momento, se o cosplay tá comendo, deixa ele comer, pelo amor de Deus. Cosplay é gente.
Não, tem um cosplay quando ele está com medo, senão ele desmorona a terra na sua frente.
Não, mas é que essa aqui chegava a gente com o filho, ou o pessoal mesmo, ei, com licença, eu sei que tá com medo, é porque eu já vou embora, falava pra mim, eu posso tirar uma foto com você aqui? Não, sem problema, eu chego assim normalmente, né, aí, a gente até segue o momento da aula, da nossa hora de comer, né, pra poder, porque isso vai incentivar aquela pessoa, assim, ó, ele foi muito gentil comigo, na próxima que eu chegar pra ele, eu vou... Ele tirar a foto de novo, que essa pessoa sabe mais coisas. E quem sabe que essa pessoa que começa a tirar foto vai querer também fazer futuramente, né?
Eu não vou mentir, não. Vontade eu tenho. Só que me falta meu dinheiro. Mas enfim.
É isso.
É, porque assim, né? Como se falou, né? Vontade toma um tempo. O problema é como. Poder pagar para fazer isso, né? O cosplay que você tá querendo fazer. Porque agora tem uns que você já pode conseguir, até como o menino falou antes, né? Tem na internet, mas...
Isso.
Eu aconselho assim, se for comprar, tendo conta e risco, entendeu? Conta e risco, por causa que alguns você vai pensar que a mídia testa não é exatamente o seu corpo, entendeu?
Uhum.
Como assim, uma coisa que eu vejo muito pessoal comprando aqueles de malha já feito.
Tem questão tem de...
A pessoa querer usar, mas só que nunca...
Tem essa questão de caimento, tem a questão de acabamento, tem a questão de qualidade de costura, que você não consegue analisar comprando online. Então,
a medida que ele usa online é uma medida fixa. Ele não usa porque, vamos dizer aqui que tem a 60 de peitoral a pessoa, só que a pessoa lá que botou foi 55, aí vai ficar meio apertado, aí pode ter o risco de rasgar. O maior risco desses cosplay de malha é se rasgar uma parte, ele já fica danificado para sempre, não tem como fazer conserto neles. Uhum. Esse é o pior desses cosplays de malhas, como que é tudo que é feito assim com um desenho do personagem, do Homem-Aranha, do Evangelho. Eu vejo esse maior risco ela tem que saber isso. Comprando, tá sabendo desse risco também, por isso que ela tem que ter maior cuidado quando for comer, porque se manchar, é muito difícil tirar manchas de malhas, é muito complicado.
Uhum.
Você qualquer tipo de mancha, vai ter aquela coisa manchada na roupa. Aí quando for querer usar, não vai estar com aquela mancha, ou vai ter aquele rasgado, que pode futuramente rasgar totalmente a roupa. Eu já vi acontecer de alguém usando malha, a roupa se abre todinha. Abre todinha. A parte que dela ficou exposta aqui. No momento eu estava com um sobretudo grande. Ela veio de fora de Natal na época. Aí o que aconteceu? Eu peguei, ela pegou assim, não, porque. Não leva assim, rasgou aqui. Aí eu peguei, não, peraí. Peguei com o belo todinho sobre tudo. Aí pode ir lá. Vai se ajeitar lá. Tenta botar uma blusa ou coisa assim do gênero. Aí quando depois você vai me devolver depois, não tem problema não. Aí depois ela chegou pra mim na HBC, mas tenho até contato com ela até hoje ainda, essa pessoa. Uma ótima pessoa.
Ótimo, vai ótimo. Ajude seus amigos cosplayers. Só ler aqui mensagem do chat. Recebemos mais mensagens. Lili Chan mandou Bruninho. E muitos fãs de Bruninho, para não dizer que é só fã de Bruninho. Augusto Castelo 3D mandou grande Eudes.
Opa!
E aí vem uma pessoa que não deve ter no coração, mas tudo bem. Diz Bruno, volta com o Dilo. Claro! Claro, porque personagem.
O personagem do espadão vermelho.
Eu todo sei
mundo,
que.
Todo mundo quer. Volta com o Dilo, volta com o Dilo, volta com o Dilo.
É claro! Tem muito amor a você, viu? Ele continua aqui. Nesse ano teve muito cosplay de Genshin Impact. Tudo maravilhoso. Um dia diferente do outro. Aí o Elton pediu aqui. Manda um abraço pro Eudes. Tá aí, um abraço pro Eudes.
Valeu.
Ótimo. Deixa só eu verificar se tem mensagem nos outros chats. Por hora, não. Você que quer ter seu nome lido aqui ao vivo... Mande mensagem ao vivo aqui no nosso chat que eu estou de olho.
Como sabe o que tava faltando lá no grupo de Genshin? Sabe o que tava faltando no grupo de Genshin? Alguém fantasiado daquela estrela de invocação.
De?
Não tem aquela estrela que você junta a gema? Do
a estrelinha? A estrelinha.
É, a gema.
Deu de engraçado, sei.
Só falta pegar alguém lá com aquela fantasia de gema lá pra fazer o negócio lá, porque é uma coisa
principal. Não, mas o pior é que tem uma galera em São Paulo que eles fazem um grupão assim de Genshin Impact. Aí fica. Tem até uma foto, eles estão aqui, um grupão de Genshin, todos os fantasia de todos os personagens do jogo, e aqui no centro o carinha com a fantasia da estrelinha.
É uma boa. Bora agora inverter a ordem de resposta. E eu quero, começando pelo Eudes, para ele comentar qual teria sido o cosplay mais complicado de se usar ou de se fazer.
Mais complicado que eu já vi foram dois do Digimon.
Eita!
Foram. Eu tenho até a foto dele aqui, caso você queira ver elas aí.
Se puder compartilhar,
pra você ver.
Ou mandar para mim, tá certo. A gente faz dar certo.
Eu mandei elas aqui, o link para você ficar mais fácil.
Pronto, a gente faz dar certo aqui.
Tá recebendo aí, né, as imagens aí?
Sim, eu vou exibir já. Deixa só eu redimensionar aqui a tela, pronto.
Não, tranquilo.
Aqui, quem sabe, faz ao vivo. Slide não, bebê. Compartilhar tela. Agora sim. Então, este... E cadê? Aqui! Olha só, o lindo cosplay.
Esse é o Magnamon do Digimon 2, né? Que ele é o Viemon, né? Pequenininho. Só que ele é na última forma do Digimon lendário dourado, né? Eu tenho até um modo aqui que eu consegui esse aqui, né? Só pra comparar aí, só um minuto. Eu tenho aqui o modelo dele aqui, ó. E ele, ó.
Olha só.
Esse cosplay, as partes douradas dele são feitas de metal. A única coisa que não é feita de metal é o capacete, que ele é feito com base de papelão com fibra de vidro. Antigamente se usava muito para fazer material de capacete, assim, até usar para reconstrução de moto e tudo mais. E é muito complicado porque seria um material muito que machucava muita pessoa para fazer, porque tinha que lixar, tinha que. É para deixar bem direitinho o capacete. E eu tive muita ajuda dos meus colegas do grupo também, da Tenshin Soul, que um deles está aí presente também no chat do YouTube. Ainda é um grupo assim, é um grupo menor, mas ainda está como se fosse uma família ainda, né? A gente tem contato com os outros ainda, alguns já se casaram, outros estão trabalhando, mas a gente sempre tem contato, sempre conversa, tem um grupo fechado que a gente conversa entre si. Aí esse... Eu levei um trapo, esse custou um pouco caro de valor, né? Porque as partes da roupa dele eram todas de metal e malha, né?
Uhum.
Aí o outro que tem aí também é do Digimon, é o Santi Galgumon. Esse aí eu acho que é um dos maiores cosplays que eu já fiz.
Aí,
com ajuda também. Ele tinha teve até a apresentação do Sam, né, com ele. Se não me engano, se o Bruno já viu ele numa apresentação que eu já fiz.
Acho que já.
Ele tem no total uns 3 metros e 20 ou 30 de altura. Você pode ver nos pés dele embaixo, que é uma plataforma que eu usei usar uma plataforma alta, eu usei como isopor, para deixar bem grandão. Isso eu usei como uma apresentação. Ele, assim, eu acho que até já é um dos maiores cosplays que eu já fiz, eu não sei se já feito aqui no Ceará, né? No caso. Porque ele é um cosplay gigantão, um anime, ele é enorme, cara. Ele fica,
usa extensão no pé, extensão no braço.
Você pode ver assim que a metade, nessa metade aqui do braço aqui, eu segurava um acesso só pra poder ficar com o braço dele.
Uhum.
Aí a base é toda de papel corino, o papelão, né, reforçado. Algumas partes eu usei corina para deixar na cor exata também, para apresentar, só ficar para também fazer a apresentação. Esses dois devem ter um vídeo ainda na rede social ainda das apresentações que eu já fiz deles.
Muito bom mesmo. Passando a palavra agora para o Façanha. Se teve algum cosplay trabalhoso que fazia o de... Se não teve também...
Nós estamos falando aí com profissionais, irmão, dá louco. Isso aí é top demais. Belíssimo trabalho, cara. Eu ainda tô engateando, mano.
Sou um... mas é assim mesmo, cada um tem seu ritmo.
Tô me interessando agora, eu tava até pensando em falar com o Tesla, que é pra ele me ensinar como é que eu faço aquele lance dos raios, que no próximo eu quero ir e soltar os raios quando o pessoal quiser tirar as fotos, pá, vinha raios assim. Uhum. Eu pensei em contactar o Tesla pra ele me ajudar nessa parada.
Rapaz,
é isso aí, até, evolução.
Eu até
isso
sei um pouquinho fazer, só que dá um trabalho.
E é perigoso também, né?
Mas sério, eu acho que há possibilidade de fazer uma parada dessa sem machucar alguém, uma coisa bem controlada.
Dá pra fazer. Eu não vou dizer que seria tão fácil.
Dá pra fazer. Tem até uns negócios que eu vi recentemente agora, o pessoal usando, pra imitar aqueles discos que o doutor Estranho usa no dedo, é um negócio que gira rapidamente como um LED.
Sim. Esse é bom.
Girando, você podia programar pra fazer um efeito de raio na hora. Aí você abrisse a mão, ele girava e você ficava fazendo imitação de efeito de raio. Ia ficar mais fácil.
Isso.
Porque em vez de fazer com um sistema de Tesla, né? Que pode ter o risco de.
Não só Tesla, não. A gente usa um acendedor de fogão, né? E umas baterias.
É, também, né?
É
porque eu acho que é mais fácil, né, pra ele poder usar, porque ele bota na mão dele, né? Quando for fazer o negócio gira e fica fazendo efeito de golpe de raio assim.
Eu vejo muita gente usar essa bolinha girando pra fazer o Rasengan, né, do Naruto.
O Rasengan?
O meu, na época, eu fiz foi todo de acrílico.
É.
Usei um pedaço de papel pra fazer aquela parte do shuriken, aí tacava um LED dentro pra ficar zoado. Hoje é fácil fazer, usa até um dronezinho agora, que é uma forma espiral, que fica isso. Brilhando. Aí deixa só na determinada roupa pra imitar que tá usando o Rasengan sem a L.
Uhum. Pois bem.
Muita coisa. É uma viagem muito grande aí.
Mas, apesar de não ter comparação, qual foi o cosplay que te deu mais trabalho?
Pra mim, com certeza foi o do Raiden, né? Porque foi feito mesmo, de certa forma, foi feito por encomenda. E aí tem toda a questão de você se adaptar a ele. E assim, todos os que eu peço para fazer para mim, eles têm que ser adaptados para o meu trabalho. Eu tenho que trabalhar com eles, entendeu? Eu tenho que cortar cabelo com eles, fazer barba, eu tenho que estar vestido. Então, eles têm que ser bem maleáveis mesmo. E tem que ser característico, mas também não podem me tirar a liberdade de poder trabalhar. E isso, para mim, é o principal quando eu peço para fazer um cosplay para mim, uma fantasia.
É que aí entra um pouquinho de barbeiro. Barbeiro, querendo ou não, ele tem que manter uma boa mobilidade, principalmente de braço, porque senão vai atrapalhar na hora do corte. Não pode atrapalhar pulso, então coisa com manopla tem que ser algo bem planejado para não atrapalhar. Também não pode ter uma ombreira muito rígida na hora de levantar assim para fazer um corte. E, querendo ou não, não pode ser pesado, porque barbeiro vai passar muitas horas em pé. Então,
com certeza.
Aí eu falo um pouquinho de conhecer da profissão. Mas, enfim, quer adicionar mais alguma coisa, Façanha?
Não, irmão, tá show.
Ótimo, ótimo. Bruninho.
Bruninho.
Eu tô chamando de Bruninho porque, enfim, o chat tá louco aqui.
Já foi.
O chat tá Bruninho.
É. Pois bem, Bruno, qual cosplay te deu mais trabalho?
Eric, o cosplay não foi nem por questão de criar, tipo, foi mais questões de vestir, de me adaptar.
Sim, tá incluso.
Foi um cosplay de, inclusive, de games, viu? De games. Virgil, de Devil May Cry.
Nossa senhora.
Virgil, de Devil May Cry. Eu acho que dá pra compartilhar até aqui? Acho que dá.
Dá. Dá, é, qualquer coisa você compartilha e eu subo aqui. Virgil the Devil May Cry é um cosplay muito bom, muito bonito, porém a roupa dá trabalho, o cabelo, que é um cabelo todo...
Pessoal, aqui nessa foto...
Calma, só um instante, pronto.
Certo. Aqui eu só tô sem a wig, mas certo. Aqui ó, toda a vestimenta.
Nossa!
Toda a vestimenta dele, que aqui é do Devil May Cry 3.
Aham. Uhum. Melhor.
Aí por que que eu digo, poxa, nossa, Bruno, por que que o Virgil deu muito trabalho? Isso aqui.
Esse peitoral. Ele é rígido, né?
Ele é rígido.
Nossa,
ele é muito rígido.
Senhora.
Então, ocasionalmente, quando eu pegava e colocava, eu não podia me sentar, ou também não podia exercer muito esforço. Hoje em dia, já adaptei isso melhor. Mas antes, quando eu tava somente com esse peitoral, para poder fazer qualquer atividade com esse peitoral, com esse cosplay, era terrível, era um terror.
Pessoal, você que tá imaginando aí, imagina, por exemplo, escorregou, caiu a espada.
Pior.
Ele não consegue dobrar as costas para ir pegar.
Pior. Mas esse cosplay aqui, para mim, tipo, acho que ele foi o segundo? Não, foi o terceiro. E, cara, quando eu recebi ele, eu fiquei, meu Deus, que perfeição, porque era muito detalhe. Muito detalhe.
A gente sempre acha lindo até a hora de botar.
Você fica, meu Deus, que lindo, que maravilhoso. Mas quando você coloca e você percebe realmente como é aquilo na pele, você fica, Jesus, o que que eu tô fazendo?
Uhum.
Você trava.
As pessoas perguntam, né? Cara, como é que você fecha um negócio desse? Não é muito quente? Como é que você aguenta? Você nem liga quando você tá suado, cansado. O importante é usar.
Pois é, às vezes só trava os dentes e vai. Isso sem falar de cosplays que usam maquiagem aí, por exemplo, um Sana, que é um calor dos infernos ali naqueles corredores, que a maquiagem vai escorrendo, aquela coisa linda de quem vai em evento.
Ainda mais pessoas que usam óculos também, que quando vai botar uma coisa assim, dá aquela abafada, fica toda embaçada.
Ou óculos embaixo, ou a lente sai do lugar.
É horrível.
Pois
é. Eu acho que eu tenho uma foto, quando a gente trata dessa questão de maquiagem, né? Que foi uma vez que eu digo assim, poxa, realmente essa vez foi a vez que eu posso dizer assim, poxa, me dediquei na maquiagem a um nível colossal. E tanto que eu bato palmas pra minha irmã até hoje por causa disso. Isso eu tinha o rosto muito fininho no tempo. Era muito magrinho. Aí deixa eu ver até se eu consigo aqui te mandar a foto. Deixa eu ver aqui se eu acho. Só um momentinho, Eric.
Claro.
Engraçado que antigamente que ia fazer a maquiagem, tinha que fazer a apresentação porque ela começava a escorrer por causa do sol, do calor, né? No antigo sempre eventos.
Uhum.
Aí hoje, agora hoje tem maquiagem agora que é a prova d'água, né? Que a pessoa soa, que ela não sai de forma alguma.
Semi-permanente.
As lentes também de hoje é muito melhor do que antigamente, que umas que a gente botava, porque ela tinha problema de quebrar dentro do olho da pessoa também.
Que é rígida. A gente chamava essa.
Agora que são toda a base de silicone, ou bem gelatinosa, também que já melhora muito, né? Quando a pessoa quer fazer o cosplay.
Graças a Deus facilita bastante.
Deixa eu ver se eu consigo compartilhar.
Enquanto o Bruno vai olhando aí, lê aqui o chat no YouTube. O Elton comentou aqui: quem nunca trabalhou até as 3 da manhã fazendo cosplay para ir no evento no outro dia? Né? Quem nunca?
Sobre isso,
tá tudo bem. Lucas Vitagliano. Opa, tá pronto aí? Só compartilhar aqui. Olha só.
Essa aqui foi uma vez que aqui eu posso dizer, poxa, aqui eu me dei a vida na maquiagem, literalmente.
Né?
Que foi, aqui é o Yuta de Jujutsu Kaisen.
Ah, sim, sim, eu tava tentando, eu achei parecido, só que eu não tava fazendo cara crachá, agora que você falou, realmente, me lembrei.
A pessoa ficava, caraca, Bruno, tu tá parecendo uma mulher? É você? Aí eu disse, sou eu, posso fazer o quê?
Pois é. Lucas Vitagliano falou, tecnologia da impressão 3D está cada vez mais evoluindo e ajuda bastante a fazer os acessórios. Muito bom.
Com certeza.
E ele falou que viu eu de destruidor no Sana.
Eu agradeço ele, já agradeço ele no, uhum, no chat aí. Eu vou no próximo ano, vou ver se o grupo que eu participo da Tenshin vai de Tataruga Ninja completo. Vai ter o Leonardo, Donatello, o Rafael. Aí vai estar um com dos vilões, né? Já tem o vilão e já tem o capanga, uhum, do vilão também. O meu irmão fez um dos capangas, quando também foi no sábado. No domingo ele não foi porque não tava querendo muito ir, não.
Pois é.
Aí, se der certo, no próximo ano vai estar a equipe toda do filme das tartarugas.
Uhum.
Se quiser.
Aí o Lucas continua aqui. Outro universo que tem roupas muito detalhadas é o de Star Wars. Inclusive, existe até site gringo para que as pessoas que querem fazer cosplay ver todos os detalhes a partir da referência de outros cosplay de Star Wars. E aí o Augusto Castelo comentou, espalhe o esquema das tartarugas não, homem. Olha o spoiler que vazou aí. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, só escutar o nosso podcast no Spotify. Pois bem.
Mas eu já plantei lá a permitida de spoiler lá no evento, né? Mas não pode fazer nada.
Né? Pois bem, a próxima pergunta é: existem muitos tipos de fantasia? E quanto é referente a custo para quem faz ou usa cosplay? Vou começar pelo Façanha dessa vez.
Para mim, que não chega ao nível dos meus companheiros aí. Não chega a gastar de uma média mesmo de 600 reais.
Pois é. É que depende do cosplay, né?
Como eu falo, o meu ainda é simples. Não é uma coisa tão elaborada, tão qualificada ainda. É como eu estou falando, a gente está começando ainda. E aí tem toda a questão de investimento.
Pois é. Bruno, quer adicionar alguma coisa?
O Elton tá falando aqui que o áudio do Façanha tá um pouco baixo. Tá falando aqui no chat.
É, que como a gente não grava no Discord, aí eu não tenho como normalizar o áudio de cada um pra ficar no mesmo nível.
Sim,
aí o Façanha só gostaria de pedir pra, quando ele for falar, deixar o microfone mais perto da boca, que nem tá agora.
Pronto. Fica então, dá pra ouvir agora, tá melhor?
Tá ótimo.
Tá show.
Bom, a minha média, como eu tava falando, como não é uma coisa ainda muito profissional, né, como de vocês, é em torno de 600 a 1.000 reais. Entendeu? Como a gente tava falando, depende muito da fantasia. E eu ainda não cheguei no caminhar de vocês, mas eu vou começar a trabalhar isso.
Ótimo. Bruninho, Bruno, quer adicionar alguma coisa?
Sobre o assunto de custo no geral, em relação aos cosplays.
E os tipos de cosplay?
Pronto. Eu imagino que essa questão de custos em relação aos cosplays, elas variam muito. Como eu até fiz um comentário lá atrás, geralmente a pessoa que faz o cosplay, ela gasta muito, claro, isso é óbvio, mas a pessoa que faz o cosplay, geralmente ela gasta muito menos do que a pessoa que tá comprando ele direto.
Uhum.
Isso é o que a gente diz como óbvio, né? Em relação a custos que eu já tive com meus cosplays, coisas colossais. Então, tipo, vamos supor que uma espada, a espada do Diluc, que o pessoal tanto pede, tipo, volta com o Diluc, volta com o Diluc. O Diluc, por exemplo, a roupa do Diluc, mais a wig do Diluc, mais a espada do Diluc, se eu for totalizar, foi 1.680, tudo. Foi um custo muito grande. Aquele da lança que vocês viram, que é o Zhongli, né, de Genshin Impact, outro personagem de Genshin Impact. Ele foi em torno de R$2.000. Pronto. R$2.000. Brincando. Aí eu tô fazendo outro cosplay, que provavelmente vai estar pronto em setembro. Setembro ou outubro. Por esse intermédio, imagino eu. Se também não tiver nem previsto por parte do cosmaker que tá fazendo ele, né? Inclusive uma pessoa de muita confiança. Eu posso indicar aqui na live?
Pode.
Posso? Tem algum problema?
Não, não.
Quem foi cosmaker, na verdade, quem foi cosplayer, quiser encomendar com o Samui, Samui, pode encomendar, o cara é show de bola. Mas ele tá fazendo o meu próximo cosplay, algo bem ambicioso, que é um cavaleiro de ouro. É o Aiolus de Sagitário.
Ah, legal.
Cavaleiros é um cosplay bonito de ver, mas difícil de fazer, que é tanto detalhe nas armaduras.
Difícil de fazer, difícil de colocar.
De colocar também, é muita peça pra...
Tipo, principalmente o Aiolus, que a gente volta até essa trama, é um personagem que tem asas. Então, é o único cavaleiro que tem asas, assim, na trama. Pra
suporte, pra poder aguentar o peso.
Isso,
também,
pra aguentar o peso da
só dá uma asas. Aqui, ó. Já que vai fazer o Aiolus Cavalo de Ouro, eu só dou uma dica que ele faça muito exercício de coluna, de peitoral, porque se for para botar material para fazer as asas, ele vai carregar muito peso, pode prejudicar muito aí no futuro, entendeu?
Uhum.
E esse risco, entendeu? Aí, por isso que eu falo, se for fazer, ele sabe que tem como ter risco disso, esse problema pode dar futuramente aí nas de coluna, ou na espinha dele também. Aí tem que fazer um negócio que funciona mochila para poder suportar o peso do acessório que ele vai usar. Porque eu não sei porque ele vai fazer, se vai ser a asa já parada ou vai fazer ela fazer um movimento assim de asa.
Para ela fazer o movimento.
Então tem isso também, entendeu? Para fazer, vai ter também a dificuldade também do peso que vai prejudicar também a ele, né? Aí tem que ter noção disso também, tem perigo, né? Aí por isso que eu falo, se for fazer um negócio de peso, exercite bem as partes onde você vai usar aquela certa parte do cosplay.
Não
é fazer que você usa, faça as partes do peitoral, para poder aguentar o peso. Porque no meu caso, quando eu fui fazer o Digimon, aquele verde, o Santi Galmon, eu tive que fazer muito exercício nas pernas para poder fazer o movimento para andar, muito os braços, para poder aguentar os pesos dos braços, que era quase meio, quase um 2,5 kg cada braço para fazer aquele movimento para poder mexer. As pernas, mesmo sendo as pernas sendo um pouco de isopor, mas pesava também. Muito peso para fazer movimentos, para poder andar. Muita gente pensava, cara, você não vai andar. Aí quando eu comecei a fazer na apresentação, comecei a andar, o pessoal ficava surpreso, mas meu Deus, você tá andando lá como se não tivesse sentido nada. Aí, como é que ele fez? Porque eu me preparei antes. Eu me exercitei para não ter nenhum problema futuro da perna, coisa assim do gênero. Aí, por isso que eu já tô falando assim para o que for fazer, já tem isso em mente, entendeu? Para não ter problema futuro.
Pois é importante aí a dica do Eudes. Pois bem, continuando. Agora falta o Eudes, justamente o Eudes.
No meu cosplay, eu tive um curto grande, sim, por aqueles dois que eu já mostrei. Ele é do Mato Namor e o Santi Galmon, né? Ele ficou no torno de R$2.000 para R$3.000 na época, né? Quando eu fiz eles. Fiz assim. Mas assim, quando algum cosplay assim, simples de roupa assim, eu tenho contatos, né? Com costureira. Aí, quando eu tenho um certo acesso que eu não tô conseguindo, assim, fazer, eu peço a ajuda dos meus amigos do grupo, né? Do Tenchi, né? Que é o Elton, José Augusto. Tem também o Marcos também, que é cosplay também, tem um amigo também, o Chester também, o Cruz também. A gente sempre ajuda um aos outros momentos, né? Assim, cara, não tô conseguindo fazer isso aqui, me dá uma luz, por que não faz isso aqui, que isso aqui que dá certo? Aí, fazer, como no é o capacete destruidor que eu fiz nesse ano agora, eu fiz com materiais que eu tinha em casa. Eu tinha em casa, porque não tinha como eu sair na época da pandemia, né? Para fazer aquele detalhe da cabeça dele aqui, esse detalhe aqui da porta-cabeça, essa parte aqui, eu peguei um EVA, fiz um molde do formato da cabeça do capacete. Não tem aquelas redes de laranja que você compra na feira, que é aquelas redes amareladas? Eu peguei ela, abri ela, botei em cima, moldei em cima do capacete e pintei de branco, passei como base e deixei da cor ficar assim, idêntica do metal mesmo que ele usa, porque ele usa por dentro.
Uhum.
Assim, posso dizer, é algo criativo também, né? A pessoa pega uma coisa assim, eu não posso fazer uma coisa de metal porque pode dar problema, eu vou fazer uma coisa parecida. Aí, a criatividade do cosplay assim, é vasta, né? Porque quando for fazer alguma coisa, como eu fiz isso aqui, né? É muita coisa que eu aproveitei de material que eu já tinha, algumas, às vezes eu faço até o cosplay com materiais recicláveis também, para poder pra fazer o acessório. Aí a pessoa pergunta, ah, porque tu precisa não usar uma garrafa para fazer isso aqui? Mas não tem que ter garrafa pet não, tá? Esse negócio, eu acredito que isso aqui é feito com um pedaço de garrafa pet, que eu fiz isso aqui. Tem muita gente que faz assim, já tem conhecimento, já para poder economizar, né, para poder focar mais numa coisa assim, no tecido da roupa, né, no caso, ou se você precisar de alguma coisa que você não possa fazer, tem que comprar por fora. Não, tem que fazer isso aqui para ficar o mais parecido possível. Eu posso usar, o dia que eu usar para fazer isso aqui, eu posso usar para comprar outra coisa para completar o cosplay, no caso.
Uhum.
Aí, assim, no meu cosplay é desse jeito, né, a pessoa ter a mente para abrir para poder ter a criatividade, né, para poder chegar naquele teu objetivo, para conseguir aquilo que você está sempre desenhando para poder fazer para andar no evento.
Pois é. Tem várias categorias de cosplay também, com isso, várias faixas de preço. Tem aquele cosplay que é mais bem trabalhado e com isso é mais caro, como, por exemplo, o Diluc do Bruno. Mas também tem a questão do cospobre que a gente não pode ignorar, né? Cospobre acaba sendo uma categoria que a gente abraça, não pela zoeira, mas sim por aceitar. É mais uma forma. O importante é o sentimento. Comentários aqui, Lucas Vitagliano comentou: esse cosplay de Primogens, meu Deus, caraca, eu sou um anão perto desse cosplay. O passante estava numa posição total estilo Hayden. E o Elton comentou, cosplay também é reciclagem, uma ripa velha vira uma espada, realmente.
Verdade.
Às vezes é complicado o peso, que vai fazer um cosplay de Asda de Black Clover, a espadona dele é meio difícil manipular.
É, Black Clover, sou louco pra fazer o Yuno.
Uhum.
Louco.
E o Lucas deu a dica aqui, passar e aproveita o lançamento de Mortal Kombat 1 e faz de novo o Raiden.
É, aí, ó.
É, temos Raiden aí.
Já que o Mortal Kombat reiniciou tudo agora, né?
Uhum.
É, aproveita que tá.
Claro. Você faz o cosplay e diz que é o mestre do Liu Kang que tá lá no trailer.
É.
Dizendo pra esse Liu Kang tá aí, tem que vir eu. Pois bem, e eu passei aqui umas imagens de cosplay, eu peguei as imagens mais, os cosplays mais bem trabalhados, eu não quis pegar nenhum cospobre também para não gerar muitas emoções, mas, por exemplo, gente que fez Mega Man com um garrafão de água no braço, já vi.
Eu já vi com garrafão de efeito um cara fazendo cosplay do Gara, com garrafão de água nas costas.
O Gara deixa, passou a ser da Vila da Água. Mas é assim mesmo, a gente se veste do nosso personagem favorito do jeito que dá.
Eu não sei se o cara é coreano ou se é japonês. Tem um cara que fica divulgando as fotos cosplay que ele fica fazendo, com pintura que ele faz do rosto dele.
Eu já vi esse cara no Instagram, né?
Pronto, o nível cosplay é aquilo ali. Super. Aquilo ali é bem bolado. Ele faz a pose. Tem uma pose da cena do Jojo com o Jin no momento aí. Ele pintou a parte do corpo dele pra poder espelhar, pra fazer a cena dos encontros dos dois.
Uhum.
É, bem criativo, ele é super criativo.
É.
Cosplay é criatividade. Você tem. É, não tem nenhum pra cosplay.
É. Pois, fale, faça.
Meu querido, é que tá tendo uma briga de gato e rato lá em cima com os meus filhos. Eu preciso me ausentar para resolver isso. Okay, tudo bem okay. Para você aí? Tem algum problema, irmão?
Não tem problema nenhum, não.
Pode ser.
A gente tá indo para a última pergunta, galera, mas tudo bem.
Pode ser?
Pode ser. Já
é o negócio tá pegando fogo lá em cima.
Você vai se ausentar definitivamente ou ainda volta?
É. Isso.
Ah, então
não,
deixa.
Acho que não vai dar pra voltar, não.
Então deixa sua mensagem final aqui no programa. Já adianto muitíssimo obrigado por disponibilizar seu tempo.
Não, eu tô aqui super satisfeito. É um prazer conhecer essa galera aí que, pô, irmão, não, nem imaginava a qualificação desses caras. Eu cheguei, como eu falei, foi minha primeira vez no Sana e eu vi tanta coisa incrível. E me apaixonei cada vez mais e na vontade de querer fazer, né?
Uhum.
E qualificar também para me apresentar melhor. E foi uma honra e uma alegria muito grande estar participando desse programa. Gostei demais do podcast. Valeu. E esse só tô saindo mesmo porque eu tenho que apartar uma briga entre cão e gato lá em cima.
Aproveita que você tá com o poder do defensor da terra.
Ah, os choques vão virar outra coisa, viu?
Antes de você.
Eles vão ter que ser Matrix. Eles vão ter que virar Matrix pra poder fugir da chinela voadora.
Pois é, antes de você ir embora, só faz um jabá da sua barbearia.
Cara, gente, tem uma barbearia aqui na Avenida Juvita Feitosa, número 3000. Parquelândia, e quem quiser vir cortar cabelo, fazer a barba com o Raiden, com o Elvis, em dezembro vai ter Papai Noel com direito a foto sentado no colo, viu?
Eita.
Vocês é que decidem.
Eu vou mandar meus amigos pra lá.
Gostei.
Pronto, aí.
Eu só não faço isso porque aqui. Onde eu tô trabalhando não deixa ainda.
mas estamos juntos. Galera, muito obrigado. Uma boa noite a todos, viu, gente?
Valeu.
Muito obrigado. Valeu.
Boa noite, Passan. Muitíssimo
prazer
obrigado.
Prazer conhecê-los.
Também foi um prazer gigantesco.
Obrigado a vocês. Obrigadão. Valeu.
Pois bem, para finalizar aqui, última pergunta. Vou começar pelo... Na verdade, deixa eu ver aqui o chat. Chat. Inclusive... Tá tocando com dor aqui do lado. Tá magnífico esse programa. O Elton deu aqui uma dica valiosa. Espada grande se faz de isopor e reveste com EVA. Realmente fica bem melhor.
Além de ficar melhor, ainda fica leve para poder a pessoa usar no momento lá. Dependendo do tamanho também, é muito bom para facilitar também, porque muita gente não tem condição, né, de fazer coisas de impressora 3D ainda, né?
Uhum.
Porque é uma coisa muito recente aí, né? Coisa de impressão 3D.
Sim.
Mas é muito caro o valor ainda. Mas quando for mais na frente, quando estiver mais disponível, vai ficar mais fácil. Mas, como ele falou, é fácil fazer com um isopor, fazer um modo do modelo, né? Que for a do ácido vector, é grande, comprido, né? Dá pra modelar direitinho e passar um detalhe. Aí fica fácil para poder levar. E a dica que eu dou, se for fazer uma espada grande, faça em duas ou três partes para poder, poder levar, para poder trazer.
Sim.
Se for levar em carro ou no ônibus, assim, entendeu? E essa é a dica, que faça em três partes ou em duas, para poder
levar e fazer. Como eu disse, eu sou do tempo do Sano do Velho Testamento, eu sou do tempo que a gente ia tudinho no Paranjana cantando.
Todo mundo pegando um valor para a paragem, né? Porque você pegar a arma do lado de fora, assim, da ponta do...
Mas,
que até pegar com uma segunda, assim, ao vento, assim, pegando do lado de fora, assim, Eu me lembro de um nome, acho que era você...
Antes de tu contar essa história, porque essa história já encaixa com a pergunta, que história curiosa você tem para contar sobre cosplay?
Maria...
Eu já começo com as histórias do Paranjana aí, já que a gente tá nesse tema.
Então, assim, o que aconteceu uma vez, eu fui pegar na Pupara, não sei qual função, se não foi 2009, se 2010. O pessoal foi de Nuiacha, foi de Nuiacha, foi de Sechomaru, teve até Tangô também. Aí foi pegar para a Jana, nesse eu acho que eu tava com algum do Naruto, acho que era o Naruto mesmo na época. Aí nisso que aconteceu, aí começamos a entrar, aí o que tá se chamando, não queria machucar o Costa, o que que ele fez? Pegou a parte que é peluda assim, grande, que era um pouco comprida, em vez de ficar pegando no chão, deixou pendurado assim, no lado de fora do Paragino. É melhor que teve que parar o Paragino, porque pensar que era algum bicho que tava pendurado lá, correndo perigo. Pensava, ei, eu tenho um bicho que vai estar com perigo, tal coisa, para aí, tá, vai matar o bicho, tá correndo perigo. Aí quando ele pensava, quando eu olhava, era o pedaço do você chamava lá, pendurar a balança, dar o vento lá. Era muito engraçado.
Muito bom, muito assim, bom.
Assim, comigo, assim, assim, teve muitos problemas também, mas, assim, o mais emocionante, assim, do negócio de cópia é você fazer, além de você fazer sozinho também, mas também fazer em grupo, também com seus amigos. Mais emocionante também, você fazer um negócio, como o Bruno falou, o grupo de Genshin, né? Aí você sente assim, você vê assim que você não tá sozinho fazendo as coisas que você tem coisa favorita a fazer, né? Eu acho muito bom quando você vê quando você tá mesmo sozinho andando no evento, quando você vê alguém que tá no mesmo personagem de anime, game ou até de filme também. Até agora eu tô vendo que estão fazendo até agora cosplay de doramas também, tem gente fazendo, que eu acho muito legal também, porque é uma coisa não tinha muito conhecimento nas épocas assim, antigas do Sana, né, do antigo Sentiamento, não tinha. Era só mais assistindo e era bem pouco isso. Agora está sendo já muito reconhecido o dorama. Tem gente que faz de ator parecido com de dorama, de filmes, de Matrix, entre outros, né? Eu estou vendo que tá, o setor cosplay está abrindo outros caminhos, não é só de game, anime, desenho animado ou filme. Também está pegando em volta de doramas também, live actions também. Eu tô achando muito bocado isso. Aí anima pra essa pessoa fazer mais cosplays também, no caso.
Acaba sendo também um cosplay um pouco mais fácil, já que não tem pelo menos não costuma ter um penteado mais extravagante. Esse é um grande problema pro cosplay, infelizmente, o Façanha teve que sair, mas outra questão é cabelo. Tem uns personagens com uns cabelos que só o Wig na causa.
Bom exemplo é o duplo de look dele. Ele tem que mandar fazer uma peruca especificamente para ficar o cabelo idêntico do personagem, porque ali é base de gel, ou é laque para deixar fixar direitinho. É assim, porque a peruca, a gente pode usar a peruca, você tem que usar, mas tem que saber cuidar, porque se não cuidar,
sim,
você perde ela totalmente. Porque lá que é um produto que deixa fixar mais, se você não souber manusear direito, você pode perder aquela peruca, que é um custo muito caro, uma peruca. Dependendo, porque tem uns que são custos de 60 para até, mil reais, né? Dependendo da qualidade que você quer fazer, tem esse problema de peruca. No caso, eu sei porque eu tive que fazer um cosplay do Naruto, até do modo normal, modo Biju, modo Senin também, que a peruca que fica muito parecida, eu tive que fazer com um colega meu também, que é cosplay, o Ídolo também, abraço para ele se estiver vendo. Aí ele fez para mim, aí falou, cara, você tem que ter cuidado, porque dá para você usar de outras vezes, mas você tem que ter cuidado. Aí eu tive que cuidar, mas o tempo também não ajuda, ela se desfaz por causa dos produtos que ficam fixados por causa do laque. Aí é por isso que eu falo, você for comprar uma peruca, compra uma peruca que seja boa e duradoura, que dê pra usar e dá pra poder lavar depois pra poder guardar. Pra poder pegar ou refazer outro personagem, outra versão de personagem de Genshin, ou até mesmo pegar, ajeitar pra repassar pra alguém, pra poder comprar uma ou outra, pra poder outro personagem. Eu posso considerar isso pra essas pessoas agora, né? Começando agora no meio cosplay também, né?
Ótimo. Bruno, alguma história curiosa de cosplay?
De cosplay? Nossa, coloca aí, vamos lá. Eu vou contar duas ao menos, né? Duas aqui na faixa de tempo. Houve uma vez, né? Por exemplo, como eu disse, como a gente tem comentado aqui durante a live, a impressão 3D é algo muito... Tá agora, tá aparecendo agora, nos tempos de agora. Então é algo muito novo. Então sempre vai ser algo que eu costumo dizer. É algo legal? É algo legal, mas também tá propício a não ser algo perfeito, digamos assim, por mais que seja uma impressão que está ali imprimindo detalhe por detalhe, mas também não é algo perfeito. Por quê? Eu tenho uma história que eu tava de zombie, e tinha impresso uma lança do zombie. O que aconteceu? A gente tava indo e tudo. Essa lança já tinha quebrado antes. Tinha quebrado, rompeu assim, ó. Aí a minha namorada pegou, fez todo o conserto dela, pegou, colocou um cano PVC, ele não lembra, cano PVC.
Nossa.
Colocou, e tudo, tipo, a lança ficou normal, show de bola. Tal hora, a gente pega o Uber, vai em direção ao shopping, chegando no shopping. Tava tudo tranquilo, tudo de boa, tudo normal, tudo suave na luz. Nossa, que dia maravilhoso, tudo correndo bem. Quando eu vou bater, acho que era a primeira ou foi a segunda foto, eu fui bater a primeira foto, eu só vi. Tac. Soltou.
Putz.
Aí eu olhei assim, meu coração parou. Eu, ai. Teve outra história que a gente também comentou aqui nessa live. Sobre as pessoas que compram cosplays do exterior, digamos assim, né? Com sites como AliExpress, Shopping e afins.
Uhum.
Pra elas se atentarem ao tamanho que elas estão comprando do cosplay, principalmente. Eu lembro que eu comprei o cosplay, foi o Scaramouche, inclusive. É um personagem de Genshin Impact. Tinha comprado o Scaramouche e... Tranquilo, tudo de boa. O cosplay chegou aqui, normal, bonitinho. Era do meu tamanho. Só que eu não me atentei a um detalhe que era o crucial. Eu não reparei, tipo, o personagem no game, ele é pequeno. E eu tenho 1,80m na vida real. Então, quando eu vesti a roupa, por mais que eu tivesse o tamanho, por mais que fosse do meu tamanho, ela ficou apertada, querendo ou não, ela ficou apertada. Aí, tipo, algo que era pra ficar frouxinho, tipo, frouxo, assim, ficou muito apertado. Final da história, nossa, eu acabei cedendo. No final da história, eu, tipo, olhei pra minha namorada, ela olhou pra mim e disse, tu quer? Ah, quero, pega então. Aí ela virou a nova proprietária dele, até hoje. Mas é o conselho que realmente eu dou pra galera que vai comprar cosplay, tanto principalmente do exterior. Se atentem aos tamanhos. Principalmente para o tamanho de roupa, tamanho de calçado. Calçado principalmente. Se você calça 38, não compre 38 no AliExpress ou na Shopee. Modelo chinês é diferente de modelo brasileiro. Então sempre compre dois tamanhos à frente do que você veste. Porque vai ser o tamanho ideal que vai chegar pra você.
Uhum.
Com roupa, dependendo da loja, é claro, você tem que avaliar sempre. Compre sempre um pouco acima do seu tamanho. Um pouco, não extrapole também para você não ficar parecendo um saco.
É importante.
Qualquer coisa você pode mandar uma costureira para ver só uma diminuição nas pontas.
Justamente. É como eu costumo dizer, é melhor que fique frouxo do que apertado, porque frouxo tu consegue apertar.
É verdade. Pra você achar tecido depois pra fazer uma emenda no cosplay. Confusão.
Cara, quando eu comprei o de look, ele foi do meu tamanho, tava tudo perfeito. Só que o modelo da calça chinês, ela é apertada. A calça entrava, só que ela ficava muito colada.
Sim.
Pra achar o tecido, e o pior é que esse cosplay era caríssimo, 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 assim. O de look foi caríssimo. Pra achar o tecido dessa calça aqui em Fortaleza foi um sacrifício. Foi tipo, rodar. Fortaleza também, Thaís.
Como é que é isso? Eu tive que ficar também para procurar o tecido da minha roupa do destruidor. Fica muito parecido. Eu só encontrei um semelhante a ele. A qual era quase parecido. Porque eu fui até todas as lojas de confecção aqui em Fortaleza para procurar. Aí falaram, não, é porque tem ele, a gente sempre tem esse tecido, mas agora está em falta, porque está tendo muita demanda por causa que teve o problema da pandemia também. Né? Muitas coisas ficaram paradas, aí vai demorar um pouco para chegar, mas tem uns semelhantes também. Aí dificulta muito também no mundo cosplay, nessas coisas, porque a gente vai procurar uma coisa que é meio difícil de procurar por aqui. Né? Às vezes você tem que, como fala, tem que pedir por fora, né? Aí isso é um pouco caro, mas é uma das... deixa uma última opção, caso você não encontre por aqui, né? Aqui, né? Se você procurar por aqui, vou ter que procurar fora, é o jeito. Vou pagar um pouco mais, mas é a última opção, você tem para fazer. Ou você pega uma coisa parecida, né? Para poder não poder gastar muito com produto de fora, né? Porque só vende o quê? Em peça completa, né? Um rolo. Ele não vende assim, eu só quero tantos metros para fazer um corte do sapato. Não, só vende só uma peça. A peça é tanto, entendeu? Tem que comprar a peça todinha. Aí às vezes você só quer só um pedaço para fazer um negócio, aí você tem que comprar uma peça toda para poder pra fazer só uma simples peça. Aí fica aquele pedaço guardado assim, ou você pode guardar para fazer alguma coisa futura, ou pode pegar. Vender para alguém que tem interesse. Às vezes eu pego, quando eu compro alguma coisa assim demais, eu guardo, né? Como assim, EVA, né? Porque eu tenho muita EVA assim quando eu guardo. Até os pedaços que ficam grandes assim, que posso falar, não, esse pedaço aqui eu vou poder aproveitar para fazer mais uma coisa, um acessório pequeno. Aí eu guardo, entendeu? Eu deixo bem guardado para que não tenha problema de ficar envelhecido, ressecado, nem nada. Eu deixo bem embalado para poder ficar com um status novo ainda.
Pois é, muito interessante. Só vendo aqui os últimos comentários do chat. O Lucas falando do Virgil, dando coraçãozinho. Dizendo que lá o louro maravilhoso, só que não. Dizendo que não é o Bruno, é o irmão gêmeo dele. Nunca vou acreditar. E o Lucas disse que o Rafael é a tartaruga ninja favorita dele. Já temos aí uma preferência. Pessoal, muitíssimo obrigado a todos que acompanharam, todos que mandaram mensagem, só que um obrigado especial a quem faz o programa comigo, muitíssimo obrigado Bruno Souza, falar nome e sobrenome, considerações finais e jabá, se tiver.
Muito obrigado pelo convite de estar aqui, de ter passado por esse podcast, esse programa, é bem bom e maravilhoso a gente discutir sobre esse tema que é o mundo cosplay, por um todo no geral, porque querendo ou não, o que eu mais luto também nos meus eventos, tanto que eu, Bruno Souza, prego muito isso para os cosplays que me conhecem aqui em Fortaleza, que competem nos meus concursos. Eu digo, cara, a coisa que eu mais busco e que eu mais quero, né, nem visando sempre lucros para minha parte, mas é mais visando o benefício dos cosplays no geral. O que eu sempre busco é ver melhorias no meio cosplay, trazer coisas que os cosplays ainda não tiveram, como, por exemplo, um cosplay internacional de fora, que eu ainda tenho plano de trazer, inclusive. Não posso dar muitos detalhes agora no momento, mas eu ainda tenho planos de dar toda a atenção, de dar todo o suporte que os cosplayers realmente merecem. Então, sempre eu gosto de valorizar cada um deles. Independente se ele vai ganhar o concurso ou não, independente se ele vai ganhar aquela competição ou não, ele, estando lá no meu evento, ele sempre vai ser e vai se sentir valorizado de alguma maneira. Seja com uma comida que ele vai estar lá preparada para ele, seja com um saquinho de bombom que vai estar ali preparado para ele. Sempre vou buscar valorizar eles da melhor maneira possível, porque eu sempre vou pregar isso, sempre vou querer o melhor para os cosplays e sempre vou buscar melhorar cada vez mais.
Uhum. Ótimo, muitíssimo obrigado, Eudes Norões. Considerações finais e jabá?
Jabá, né? É porque assim, eu recentemente eu dei uma parada, mas vou voltar a fazer agora a live stream, né, de jogos retrôs. Eu gosto de jogar muito jogo retrô na plataforma roxa, né? Não posso falar não, porque pode dar problema aí, né?
Uhum. Aí diz o nome do canal.
Seoron, S-E-O-R-O-N. Eu deixei o link aí, caso você puder, depois tem que sair nos comentários para o pessoal conhecer
o canal. Bastante.
Fiz até entrevista com eu fiz a entrevista até com um dos maiores colecionadores de videogame do mundo, que é o Alex Mamed, né?
Eita.
Também tem uma entrevista com ele. Uma ótima pessoa também, um abraço para ele, se estiver vendo. Aí, assim, o que eu falo aqui pro pessoal aqui do mundo gospel é assim, faça porque você gosta de fazer, entendeu? Não se preocupe com o que os outros vão falar. Faça porque você tem vontade de fazer e você quer se divertir, entendeu? O que importa é que você se divirta, que você sinta bem. Essa é a coisa essencial para começar a ser um gospel, entendeu? Agora, para quem quer começar cosmaker, procure outros que já têm experiência, converse com ele. Tire dúvidas com ele, troque ideias, que outros cosmakers ou cosplayers sempre estão com coisas que você pode aprender com eles, entendeu? Pode ser coisa antiga, pode ser coisa renovada, que pode auxiliar no futuro também, e você possa repassar depois para outros também. Não se acanhe, chegue para o pessoal, eu queria saber, você pode me dar dica? Não se acanhe, sempre pergunta, entendeu? Isso ver que a pessoa que está chegando perto, vai ver que você tem interesse, e vai ficar contente que você quer saber coisas que ele já vivenciou também. E também quero pedir ao pessoal dar o site para o convite também.
Ótimo, ótimo. Mas, gente, vai, fala, Bruno. Pode.
Isso que o Eudes falou é bastante importante, sobre as pessoas que estão querendo começar no meio cosplay. Eu até deixo isso como... Não é bem repetido, mas... bem claro, se você quer começar no meu cosplay, no começo sempre vai ser algo, querendo ou não, difícil, até porque tem aquela questão dos pais, às vezes, de amigos e afins, mas busque fazer o que você gosta sem se importar com a opinião dos demais.
Uhum.
Faça porque você realmente ama, porque você gosta. Ah, realmente eu quero fazer aquele personagem porque eu gosto dele, eu quero me vestir como ele, eu quero dar meu máximo.
Uhum.
Então, faça aquilo por realmente, por amar a arte de fazer cosplayer, de realmente ser um cosplayer. A comunidade é uma comunidade que é muito abraçada, tipo, principalmente pra quem tá chegando. São muito unidas, é tipo a galera unida pra quem tá chegando. Sempre vão abraçar você de braços abertos, assim, você que tá ali, esperando.
Uhum. E vale uma dica básica, né? Ah, qual cosplay você indica para fazer? Faça o do personagem que você gosta. Né? Não vá fazer um cosplay por ser mais fácil, mais difícil. Faça porque você gosta do personagem.
É como eu fiz no começo, assim. Eu comecei a fazer, o primeiro que eu fiz foi dos outros, One Piece. Porque eu gostei do personagem, me identifiquei muito com ele. Achei ele legal. Aí eu fiz o máximo que eu pude fazer, eu fiz de roupa, a roupa dele eu fiz toda improvisada. A blusa branca dele, eu fui na centro da cidade, procurei uma blusa parecida com a dele. Aquela cintura verde que ele usava, mandei fazer uma cintura parecida.
Sim.
A calça verde, é uma calça que eu comprei na cidade também. As botas que ele usa, é uma bota de militar usada que eu comprei para fazer. É tudo improvisado, tem uns que fazem improvisado, tem uns que mandam fazer, entendeu? Mas... o mais importante é que você faça o que quer, ainda bem que você vai se sentir bem representando o personagem, né? Se sentir como personagem, seu personagem favorito. Não pode ser com armadura, se é com roupa, ou com pouca roupa, ou é com uma tanga só. O importante é que você se sinta bem representando aquele personagem que você gostou de vestir como ele.
Uhum.
Sendo versão de anime, ou versão americana, ou de quadro. Ou até mesmo como agora de dorama também, você se vestir é o que importa para você. E que você vai poder andar e pegar outras pessoas, vão chegar para você, tirar foto, te elogiar. Isso vai querer você querer fazer mais outros cosplays futuros. Esse é o exemplo pro pessoal que tá começando e pro pessoal que já tá no meio, entendeu? Que nunca desista de fazer uma coisa que diverte você. Não importa se seja cosplay ou não, entendeu? Que se, se para você se ficar feliz, se divertir, é o que mais importa. O que fazer para você é o que mais importa de tudo.
Ótimo, ótimo. Já a todos, muitíssimo obrigado por acompanhar. Lembre-se de seguir nossas redes sociais. Nós temos Instagram, @ocegamers, facebook.com/ocegamers, twitch.tv/ocegamersoficial. Além, é claro, do... Eu tô esquecendo de um. Do nosso YouTube, quebrandocontrole.com.br. Você cai direto no nosso YouTube. Além do ocegamers.com.br, que é o nosso site onde postamos nossas notícias e nossas colunas. Também não se esqueça de acompanhar nossa programação quarta-feira, às 20 horas, o nosso Quebrando Controle, podcast temático que acabamos de fazer, saindo no YouTube, Twitch e Facebook. Quinta-feira, nós temos o Hidden Gems, com jogos aí para você conhecer e jogar às 20 horas no YouTube. Sexta-feira, às 18h30, o Happy Hour, saindo às 18h30 aí na Twitch e YouTube. E sexta-feira, às 16h30, o Meia Hora Esports. É isso, pessoal. Muitíssimo obrigado. Um beijo. Até a próxima. E tchau.